Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua cheia em Áries, que acontece dia 29 de setembro de 2023, às 6h57 da manhã, horário de Brasília. Lua a 6 graus de Áries se opõe ao Sol a 6 graus de Libra. A energia ariana é a energia do começo, de startar alguma coisa, da coragem, de ser pioneiro, de começar algo sem pensar muito. Tem uma necessidade de ação, uma falta de paciência grande, mas é a energia que começa tudo. É a energia que a gente precisa ter quando a gente tem aquela primeira ideia e tem vontade de ir atrás de alguma coisa. A lua cheia é a culminação de uma energia. Existe um aclaramento importante porque o sol está iluminando a casa onde você tem 6 graus de Áries. Então, provavelmente, alguma coisa virá ao seu conhecimento. Às vezes, um pensamento, um sentimento ou até mesmo uma informação referente a coisas que você tem vontade de fazer ou que já começou a fazer e que, de repente, precisa mudar de rota. Eu entendo a energia ariana como aquilo que a gente realmente vai ser chamado a fazer. Embora a energia de lua cheia, ela finalize uma situação, eu sempre fico pensando que quando se trata de Áries, ela está finalizando situações para que a gente tome e dê o primeiro passo em alguma coisa que seja realmente importante. Ou seja, as informações que a gente precisava para seguir ainda não tinham chegado até nós e agora elas estão mais claras, elas de alguma forma estão chegando. É interessante que nessa lua a gente tem um aspecto de Mercúrio com Urano, é um aspecto fluente, onde traz aí uma possibilidade de insights, de informações, de trocas que podem resultar em algo interessante. E até surpresas que, de alguma forma, lhe trarão informações e peças que estavam faltando no quebra-cabeça para que você siga adiante com algum projeto. Esse aspecto exato, ele acontece um dia e meio, dois depois dessa lua cheia, mas ele já está vibrando. Em paralelo, um outro aspecto com Urano, desta vez exato, envolvendo Vênus, é um aspecto mais desafiante e ele mostra muito da volatilidade, né, das questões que envolvem relacionamentos, que envolvem seus valores, aquilo que de alguma forma é importante para você, é valioso para você. Pode envolver dinheiro também, então jogos ou qualquer tipo de especulação financeira não é muito adequado nesses dias, porque pode existir uma volatilidade maior. E também observar nos relacionamentos, né? Aquele momento que você, de alguma forma, precisa de uma liberdade maior, precisa de mais espaço, ou percebe-se que está se sentindo preso ou limitado por conta de uma pessoa, uma situação, é importante falar, expressar, colocar para fora isso para poder ajustar. Mas isso virá, a princípio, na forma de um incômodo. Quando eu falo conversar, colocar ali para fora, expressar e de repente encontrar um meio do caminho, porque Marte, que é o regente dessa lua cheia, está em Libra. E ele está num ponto muito interessante, ele está a 21 graus de Libra, que é exatamente aonde a gente vai ter o eclipse solar em Libra, em 14 de outubro. Então, tem aí uma relação, alguma coisa está acontecendo com esse Marte, né, que ele está precisando se adequar. Marte não fica muito bem, ele não se sente muito bem em Libra, né? Marte é um planeta de ação, ele é um planeta extremamente rápido e ele é muito afoito. E Libra pede uma pesquisa maior, ouvir o outro, ouvir o que é bom para o outro e chegar a um acordo, chegar a um equilíbrio entre as partes. Então Marte está aí se debatendo, tentando fazer esse trabalho. Por isso que eu falei que uma boa saída nesse aspecto esse aspecto desafiante entre Vênus e Urano é sentir que o relacionamento de alguma forma está lhe tolhendo, pare e conversa, coloca para fora, expressa, tente chegar num ponto comum para que a situação siga. Se não funcionar mais, é uma lua cheia. É um espaço perfeito para mudança aí de rota, coisa culminou, chegou no seu ápice, abre espaço para algo novo, para a próxima alunação começar ali alguma coisa nova. Então é importante observar isso. Até porque essa próxima alunação, esse eclipse solar em Libra, ele traz uma energia muito grande de relacionamentos, de necessidade, a necessidade do outro, a percepção de que sem o outro a gente não existe. E a gente não se desenvolve, não há desenvolvimento nem evolução sozinhos. A gente precisa dos espelhos, a gente precisa das inter-relações, a gente precisa aprender com o outro. Muitas vezes a gente só percebe alguma falha nossa quando a gente observa ela no outro, e aquilo incomoda, e você percebe que essa falha faz parte da sua personalidade, faz parte de você. Se você não tivesse se incomodado com o outro, possivelmente você teria passado aí um tempão sem nem perceber. A gente tende a não enxergar os nossos pontos mais obscuros, e o outro de alguma forma nos revela através desse sistema de espelho. A gente enxerga nele algo que nos incomoda, e a partir de então a gente percebe que isso existe dentro de nós. O Quíron tá fazendo oposição a esse Marte também. Então, olha que interessante, possivelmente essa busca desse equilíbrio nas relações, o equilíbrio interno, a necessidade de tomar algum tipo de atitude em prol da a busca desse equilíbrio, ela pode também, de alguma forma, curar, trazer percepção de algumas dores ou de algumas feridas que, de alguma forma, a gente pode encontrar um caminho para aplacá-las, para diminuir essa dor e, quem sabe, até transformar algumas dessas dores. Esse também é um caminho muito interessante. Vamos perceber que é um céu pré-eclipse. Ele traz algumas mensagens interessantes sempre. Ele traz uma força diferente. Na próxima semana, após essa lua cheia, a gente vai ter, dentro da lunação já minguante, um aspecto muito fluente de Mercúrio com Plutão. Então, olha que interessante, Mercúrio e Urano vão fazer esse aspecto fluente exato em 2 dias, mas já está vibrando. Logo depois, a gente vai ter esse aspecto de Mercúrio com Plutão, e aí a gente realmente pode encontrar um caminho para resolução de algumas coisas que a gente precisa deixar aí, alguns hábitos que não são favoráveis à nossa evolução ou desenvolvimento, ou até à nossa vida prática, até a gente está falando, né, Mercúrio envolvido. Então, algumas informações e caminhos para essas transformações podem acontecer. E aí, a partir de então, a gente se prepara para viver esse eclipse, que a gente já está tendo aí uma palhinha com esse Marte passando por aí. O Marte é um planeta que aciona energias. Então, se você tem algum planeta, algum ponto importante a 21 graus de Libra, saiba que ele já começou a ser acionado agora com esse Marte, e depois, dia 14, ele vai sofrer esse apagamento. É muito estranho explicar esse tipo de fenômeno. O eclipse, ele diminui a força dos planetas e pontos que você tem próximo aonde esse eclipse está acontecendo. É como você não pudesse mais contar com essas energias de forma automática ou com toda a potência que ela costuma agir. Então, o eclipse é um período, e ele dura aí de 6 meses, mais ou menos, essa energia. É como se você não pudesse contar com o que você tem ali naquele planeta, naquele ponto, né? Seja um planeta, seja um ponto, sendo ascendente, está falando do corpo físico, se é um planeta, o que esse planeta rege no teu mapa e quais as características que ele rege. Você vai ter que começar a ser mais consciente quando precisar da energia desse planeta para agir. Então, o período de eclipse, ele é um período importante, porque a gente tem ali energias vibrando por um período de 6 meses, e de repente tem energia sobre energia, de acordo, né, dependendo do Por exemplo, o próximo eclipse que a gente vai ter em novembro, se ele atingir também algum ponto seu, você vai ter ali dois, três pontos que não vão funcionar corretamente até possivelmente o começo do ano que vem. Então, olha quanta importância e como é necessário a gente ter consciência de como esses eclipses nos afetam. E muito é através da observação. É parar, perceber, lembrar, né? Olha, tive um eclipse no passado, como que eu me senti? Teve um eclipse aí no começo do ano, como que ele tá agindo? Ele atingiu alguma coisa importante no meu mapa? Isso tudo lembrando, a gente olha o mapa natal. Então, é importante, a astrologia, ela é cíclica, mas ela tem alguns fenômenos que podem acionar algumas coisas na nossa vida e que elas servem para a gente dar passos para tanto evoluir quanto para cumprir o nosso mapa. Então é sempre muito importante observar, para quem gosta, quem tem interesse, estudar um pouco mais, conhecer seu mapa natal mais a fundo, entender como os trânsitos funcionam em cima deles, porque é isso, eu tô falando aqui, eu falo nos meus podcasts da Lua Nova e da Lua Cheia. Mas todos os dias a gente tem trânsito de lua, a cada período a gente tem ali o Mercúrio andando, ele anda bem rápido, Vênus e Marte também. Então a gente tem esses planetas acionando pontos do nosso mapa mensalmente. Então é interessante observar o que que você percebe, quais os ciclos do ano que você se sente mais produtivo, aqueles que você está mais desanimado, você pode olhar no mapa que ali tá acionando alguma coisa que desencadeia isso também, tá? Então é um ponto aí a se observar e um ponto a mais para autoconhecimento. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.